Boa noite, mais um Samba Cash Song aqui, Samba Song Cash aqui.
Tong.
Visto uma roupa confortável, está começando mais um Samba Song Cash com Daniel Teles e Pedro Kiss.
Boa noite aí, galera de casa, sexta-feira à noite aqui, começando mais um Samba Song Cash. Já virou esquenta gravar isso aqui sexta-feira à noite com o Pedro. A gente tá com uns convidados maneiros aqui. No podcast de hoje a gente vai falar um pouco sobre gravação, né? Mais especificamente sobre até que ponto aquelas excentricidades e aquelas histórias de discos clássicos, quanto elas compensam, né, no produto final e quando elas passam do limite. E também se saber desses bastidores tira um pouco da graça da música, né? Da mágica de saber como aquilo foi feito. Você acaba gerando ainda mais, assim, aquela aura, né, do momento, do espaço-tempo que aquele CD foi gravado. Pra conversar sobre isso, a gente tem hoje o Heitor Valim, cantor folk aqui de Santos, responsável pelas gravações do Red Studio e também trabalha junto comigo na Peixinho Records. E o Lucas Manieri, produtor que vem buscando aí seu lugar ao sol e, por sinal, tá gravando o som da nossa banda, né, no próximo EP da Scuba Divers. E sejam bem-vindos aí. Queria que vocês falassem um pouco de como vocês trabalham nesse lado aí de gravação. Sei que vocês são de escolas bem diferentes, assim. Por isso que eu já chamei os dois, pra ter mais de uma opinião, né? Porque o primeiro foi só a gente falando mal do CD do Wizard e eu acho meio chato fazer isso.
Chato é o CD do Wizard, a gente fazer isso é ótimo.
Eu concordo.
Primeiramente, queria falar que eu queria agora mesmo estar no C4 do mal, mas o Daniel me convocou pra cá, então a gente se vira. Bom, como o Daniel mesmo falou, eu sou um produtor aqui de Santos, guitarrista também. Já tive banda, no momento não tô com nenhuma banda autoral, mas tô mais com foco nas produções mesmo. A minha realidade aqui, tipo, cotidiana mesmo, é home studio, né? Tenho um home studio onde eu atendo vários clientes de infinitos estilos diferentes e isso acaba me trazendo muito mais referência, né? Vocabulário e saber lidar com cada tipo de estilo. Já trabalhei em estúdios relativamente grandes, eu já trampei com o Marcão do Charlie Brown, né, ele tem um estúdio aqui em Santos que tem equipamentos bem fora da minha realidade, assim, né, coisas analógicas, microfones tops e isso também agrega pra mim falar, né, do outro ponto de vista, assim, mais analógico da coisa, porque eu já tive um contato também e basicamente é isso.
Peraí, então quer dizer que você já trocou ideia com o Chorão?
Cara, infelizmente não, cara. Quando eu trampei lá, o Chorão já estava dando um rolê no céu, né? Mas convivi no ambiente da droga ali.
Pô, na verdade, hoje é uma igreja evangélica, né? O Chorão Skate Park virou...
Hoje virou... acho que é a Peniel, né? Que virou Peniel Skate...
Lá, cara,
Peniel Skateboarding.
Meu nome é Heitor Valim, pra quem não me conhece. Eu, nessa parte de produção musical, eu trabalho no Red Studio, né? Faço as gravações, mixagens e masterizações junto com o Lapetina lá, né? Eu achei legal o negócio que o Lucas falou, assim, a parada de ter vários clientes, né? Diversos estilos, é bem massa isso, porque a gente acaba tendo ações, assim, a gente quebra até alguns preconceitos de coisas que a gente tinha, algumas neuras até. Home studio também, onde eu faço o oposto, oposto não, assim, mas eu faço diferente do que eu faço no Red, né? Eu trabalho um pouco mais experimentando coisas, criando coisas.
Você tocou num ponto, né, da questão de estar trampando agora mais num cenário de home studio, né? Os dois, eu também tenho experiência aqui com home studio. Eu queria situar pra quem não acompanha muito essa parte, mas de uns tempos pra cá, equipamento pra gravar em casa se tornou ridiculamente mais barato do que já foi um dia. E basicamente qualquer pessoa consegue gravar um CD assim, tipo, com uma autonomia relativamente fácil, né? Porque... Eu digo relativamente, porque você ainda precisa saber gravar, os equipamentos ainda custam um certo dinheiro, mas enfim. Queria perguntar aí pra vocês se isso não vai acabar meio que tirando um pouco essa concepção do que é uma gravação que a gente costuma ter, né? Que a gente, não sei se vocês assistiam, né, Classic Albums, esse tipo de programa que mostra como eles gravaram em estúdios, eles usaram 500 bilhões de canais e não sei quantos mil dinheiros, gastaram metade da grana em pó e o CD acabou do jeito que acabou. Vocês não acham que o processo de gravação tá cada vez virando um bagulho mais íntimo, assim, de tipo, muito mais coisa é feita em casa ou em estúdios intimistas, como a gente tá gravando lá com o Manieri, né? Fica a gente só numa sala. Vocês acham que isso vai influenciar, assim, no geral, como as pessoas fazem música?
Tem dois lados aí, de onde a gente tá olhando, né? A gente tá olhando pra galera mais underground, mais independente, ou se a gente tá olhando pra coisas assim, com mais investimento, né? Mas assim, acho que mesmo pros dois, eu acho que o home studio e tudo mais, ele veio mais pra agregar, assim, eu não vejo como... E olha que eu sou um cara totalmente apaixonado por grandes estúdios, equipamentos analógicos, etc. Mas eu não acho que uma coisa se desvincule da outra, assim. Porque se você pegar todo grande artista, assim, tipo Pink Floyd, eles gravavam em grandes estúdios, mas o David Gilmour tem um estúdio dele também, na casa dele, que é fenomenal, assim, sabe? Eu acho que...
É num barco, né? É,
exatamente, num barco. Incrível isso.
Cara, que da hora.
É, ele tem um estúdio num barco, velho, que ele começou a construir, tipo, e demorou, tipo, 10 anos pra ele ficar pronto, mas ficou... Então, sei lá, eu acho que é até um approach legal, assim, porque pelo menos pra mim, pô, eu tô em casa, assim, eu tive uma ideia de madrugada e eu tô lá gravando, assim, sabe?
É, cara, eu acho que isso é legal também, né, como mais pra galera independente, assim, que eu acho que o trampo vem mais com sangue nos olhos, assim, quando você faz, tipo, sei lá, em casa, assim, seu home studio, né, que a galera tem muito essa de, ah, em casa é qualidade baixa, né, tipo, ainda tem um pouco disso, né? Mas eu acho que, pô, às vezes, como o Heitor mesmo falou, você tá em casa de boa, você tá viajando em alguma ideia e você começa a rascunhar alguma coisa, assim, na sessão e é uma coisa, assim, que é o calor da hora, assim, pra você transportar isso pra uma sessão de estúdio que você vai estar sendo pagando por hora, né? Tem algumas coisas que vão meio que acabar sendo sacrificadas, assim, né? É o que ele tinha falado mesmo, né? Tem os dois lados da coisa, né? Mas eu acho esse lado de... você gravar mais, tipo, com sangue nos olhos, assim, agrega muito, assim, pro trampo, mano.
Entendi. Eu acho curioso, tipo, isso vendo de fora, claro, eu tenho várias dúvidas sobre isso. Tipo, então o processo todo fica mais intimista, mas também ele levanta uma série de questões, por exemplo, quantas músicas que são famosas aí, tipo, teriam versões melhores se fosse o músico fazendo em casa, né? Tipo,
uhum.
E foi transformada num bagulho totalmente pop e comercial, sabe?
Tipo, sim, sim.
Ou o contrário também, sei lá, o produtor podia ter salvado a música e tal, mas tipo, é interessante pensar.
É curioso, curioso mesmo.
Que agora a gente realmente ouve os músicos, no geral, tipo, a gente tá ouvindo os músicos alternativos, a gente tá realmente ouvindo o que eles querem, né? É uma outra brisa, assim.
Ah, então, eu acho que essa democratização da música nesse sentido veio junto com a era digital e ao mesmo tempo uma coisa borrou a outra, né? Porque muito se fala da questão dos plugins, de presets e todo tipo de ferramenta que hoje em dia você pode fazer uma voz ficar melhor do que ela realmente é, mas ao mesmo tempo, tipo, veio tanta gente pra querer fazer isso e quase ninguém domina de verdade esses produtos. Então, tipo, eu acabo vendo, pelo menos no setor underground, o extremo oposto, assim, tu vê cada vez mais coisa lo-fi, cada vez mais coisa meio fora, coisas mais experimentais do que, tipo, você normalmente teria se essas pessoas estivessem se dirigindo a um estúdio, porque, felizmente, agora tem vocês dois nessas posições que vocês estão, e é uma galera mais nova, com outra cabeça, mas um dos maiores desafios pra gravar o nosso primeiro CD foi justamente achar um estúdio que ia entender o que a gente queria, porque... a gente vem aqui, pra quem não é de Santos, acho que a maioria que ouve a gente por enquanto vai ser de Santos, mas o que você mais vê por aí, cara, é estúdio com a mesma mentalidade de 500 anos atrás de tentar replicar a sonoridade do Charlie Brown Jr., tá ligado? Que com todos os méritos que tenha, né, tipo, pô, é uma produção da hora, mas, tipo, funcionou pra eles, tá ligado? Não vai funcionar pra...
É uma produção legal pro Charlie Brown, né? É uma produção legal
então...
pra eles.
E às vezes o estúdio de gravação tá tão viciado nesse tipo de coisa que, tipo, é um parâmetro bom, só que é, tipo, bom, é só isso, é, tipo, objetivamente bom, mas às vezes faz um desserviço pro som das pessoas. Eu cansei de ver som interessante com mixagem estranha, com kick de HC e, tipo, e ficou ruim, tá ligado? Tipo, a produção estragou o bagulho, sendo que o cara foi num estúdio profissional. Eu acho que às vezes a pessoa tomando esse front, ela acaba tendo uma liberdade artística que eu acho que é meio sem precedentes, assim, se eu conseguir gravar um CD inteiro sozinho, assim.
Uhum. Acaba sendo mais ou menos as mudanças que o audiovisual tá tendo também, né? Tipo, vamos citar youtubers, né? Tipo, tem youtuber que faz o bagulho sozinho e fica uma bosta, e tem os youtubers que contratam empresas profissionais e também fica uma bosta. Então, tipo, vai do quanto você tem conhecimento sobre a área, né? É que, no geral, o youtuber é uma bosta. Brincadeira.
Assim, eu acho que a parada de, assim, do home studio, aparece, você falou lá dos plugins, do início, da qualidade. Eu acho que, assim, se você colocar um cara que tem um home studio, assim, e coloca ele num estúdio grande, assim, eu acho que ele vai se dar bem da mesma maneira, assim. Eu acho que a grande parada é o conhecimento, e hoje a gente tem a informação, né? O problema é a conversão pro conhecimento e se tornar algo prático e de valor, assim, artístico. Foi o que eu disse, eu não acho que o home studio veio pra atrapalhar a vida dos estúdios profissionais, estúdios grandes, ou vice-versa, estúdios grandes. Não, eu acho que são coisas, assim, diferentes, ambos têm as suas paradas, ambos têm as suas vantagens, assim, e, sei lá, é tipo a parada do digital e analógico, assim, eu não acho que outro, tipo, se eu tô no ônibus, assim, parado, eu quero escutar no meu celular, no fone de ouvido, tá ligado? Eu quero digital, porra, é óbvio, assim, mas se eu tô em casa, assim, eu tenho, por exemplo, eu gosto de um disco de vinil e tal, as coisas, eu acabo escutando na loja, entendeu? Eu acho que tudo depende, assim, situações e se adaptar, assim, a elas, assim, da melhor maneira.
Eu fui saber disso lá pelo canal do Liceu, não sei se vocês acompanham, acho que já acompanham, né? Já
falei com ele, você, assim. A gente troca e-mail toda hora.
Então, tipo, eu fiquei descobrindo, né? Uma banda que eu não ligo muito, mas é a banda mais bonita da cidade. Mas eles gravaram um CD inteiro, tipo, cada música num lugar e, tipo, isso é um bagulho, é uma pira que era muito restrita a, tipo, artista de alto calibre, né? Pô, vou gravar num castelo, vou gravar numa cabine na floresta. E essa portabilidade, assim, de um estúdio, né? Porque, pô, eu tô gravando aqui da minha sala, tô com o meu microfone, com a minha interface. Eu consigo gravar um CD, dependendo do que eu for fazer, com isso que eu tenho aqui agora, tá ligado? Eu posso levar pra qualquer lugar. Eu acho que isso abre novas fronteiras também nesse sentido, tá ligado? Tanto pra experimentalização mesmo da coisa. Eu tava fazendo uma pesquisa, né, antes do podcast. Eu trombei uma história muito louca aqui que eu nem conhecia, né, um rapper chamado Prince Harvey, CD Fatas, né, abri aqui porque eu tinha esquecido o nome. Ele tava gravando CD em casa, só que aí ele não conseguiu pagar as contas, ele foi expulso de casa e ele terminou o CD dele numa Apple Store, usando o GarageBand. Tipo, ele ia na loja, eu ficava usando o celular dos caras, os funcionários falaram, mano, ele tá vendendo o produto pra gente, porque ele tá mostrando um bagulho foda que dá pra fazer com o celular e, tipo, a gente não saberia fazer isso, então deixa o cara trabalhar. E ele finalizou e lançou o CD dele na Apple Store, tá ligado? Tipo,
caralho.
Eu ainda não ouvi, mas eu tô bem curioso da qualidade do trampo, mas acredito que pra rap seja um pouco mais tranquilo, porque você faz muito dos beats sem gravar muita coisa, né? Eu acho, pô, né, que vai ser sintetizado, né? Ainda não ouvi, se tiver uns instrumentos eu vou ficar bem surpreso aqui.
Tons de sintetizadores do GarageBand são incríveis, cara. De verdade, cara. Eu acho eles incríveis, velho.
Vocês já chegaram a fazer alguma maluquice, assim, nesse sentido de levar uns equipamentos pra algum lugar aleatório e tentar puxar uma acústica da hora e os caralho?
Ah, cara, eu já fiz várias doideiras, assim, né? Tipo, acho que, sei lá, tipo, quando a pessoa começa a ficar noiada, assim, no áudio, né? Começa a virar nerd desses bagulho, ela sai colocando mic em tudo quanto é canto e vai vendo como que responde, né? Por exemplo, teve uma vez que eu gravei um violão, assim, coloquei, tipo, um mic virado, assim, pra uma parede, um carpete, pra testar, né, velho? Tipo, sem saber, ter a mínima ideia do que ia acontecer, né? E eu descobri que aquele canto da minha sala vinha um grave foda, assim, tá ligado? Tipo, e eu vejo muito do próprio Liciel falando isso, né? Dessas experimentações, assim, que a gente faz, que, sinceramente, assim, eu acho que tem uma parcela de coisa meio psicológica, né, às vezes. Às vezes a galera fala, ah, se tá naquela posição vai ficar bom, e se você fazer um teste cego, assim, às vezes nem percebe tanto, assim, mas deixa de ser uma coisa divertida, assim, pra se fazer.
Então, esse é um outro ponto que eu queria tocar, né, tipo, às vezes não faz diferença real no áudio, mas todo o processo criativo que você teve pra chegar naquele som traz um feel diferente com a gravação final, né? E eu acho que, tipo, muitos álbuns clássicos têm esse hype nesse sentido também. Por exemplo, Dark Side of the Moon, tá ligado? Tem 500 histórias dos processos de gravação e das mil experimentalizações. E o que eu acho mais louco é que hoje em dia praticamente qualquer pessoa pode fazer isso na sua casa, né? Sim, com as devidas proporções, né? Por causa do equipamento. Não virou mais uma coisa de quem pode ficar 5 horas seguidas testando efeitos de voz, tá ligado? Você pode fazer isso hoje em dia. Então, tipo, é um lado que eu acho muito legal, assim, dessa evolução, né? Tem uma história dessa que eu acho muito legal também, né? Que é no Queen, né? No Night at the Opera, tem uma música que ele gravou com o microfone dentro de uma lata, de um copo de lata, sei lá, que é Lazy on a Sunday Afternoon, não sei se vocês manjam.
Sim.
E parece muito processo, né, de voz, tipo, pós, assim, mas ele realmente gravou ali, tipo... Eu acho que isso chega até a borrar um pouco a barreira, assim, do que... O que seria experimental ou não, sabe? Porque hoje em dia, pra você realmente tá fazendo algum bagulho maluco, que, tipo, as pessoas não fizeram ainda, tipo, você tem que ser muito retardado, assim, porque... A uma altura dessa, né? Com um microfone em casa, eu acho que as pessoas já testaram de tudo.
Tem uma lenda do... Que, acho que não é lenda, tem uma demo na real, que o John Lennon gravou Yellow Submarine com o Mickey envolvido numa camisinha e ele tava cantando embaixo da água pra ficar com voz de uma voz submarina mesmo, sabe? Tipo,
nossa, eu não duvido não.
Se procurar, tem essa demo, eu acho.
Caralho, bizarro, da hora.
Eu já fiz umas coisas parecidas aqui em casa, por exemplo, eu um dia desse mandando um áudio no WhatsApp. Eu mandei um áudio, eu tava andando no corredor do meu prédio, assim, e aí o cara falou, mano, onde é que tu tá? E eu fui ouvir o áudio, assim, um eco absurdo, e é doido que, assim, falando, pá, moro aqui há anos, nunca tinha percebido.
Você não percebe, né? Pode crer.
E um eco, assim, com um pré-delay absurdo, aí eu falei, mano, eu pedi autorização pros meus vizinhos aqui, né? Eu joguei, coloquei minhas duas caixas, os meus dois monitores na porta do meu... Do meu apartamento e coloquei um microfone lá.
Só
abrir
um parênteses aqui, né? Porque, galera, monitor, né? É o nome que a gente dá pras caixas de som que geralmente se usam em estúdio, home studio. É um nome bonitinho pra caixa de som profissional, assim, de áudio. Sim. Senão vou achar que tu pôs, tipo, umas telas.
Monitor da Samsung, né?
E assim, pô, ficou um negócio assim legal pra caramba. Aí depois você pega isso, você pega e coloca ao contrário. Aí você... Eu comprei um gravador de fita também, de fita cassete mesmo. Só que pô, um Tascam, né? Pô, é legal pra caramba também. Eu descobri há pouco tempo a galera que faz loop com o ruído da fita e modula o ruído. Aí fica tipo um som de sintetizador, sabe? Tem muita coisa.
Sim, eu acho muito da hora, cara.
A gente tá... Coisa assim pra gente brincar, fazer... E assim, por mais assim que a gente, foi o que você falou, a ideia talvez muitas pessoas já tiveram, tem o fator humano, né? Eu não lembro quem falou isso, acho que foi até o Keith Richards. Ele falava que tentava copiar os guitarristas que ele gostava no início, quando ele tocava. Só que ele não conseguia tocar igual os caras e virou o estilo Keith Richards, assim, sabe? Tipo, tipo isso, você acaba tendo o fator humano ali que sempre vai dar a sua característica pra parada.
Pra vocês, principalmente pra quando vocês estão gravando outra banda ou então pra Scuba mesmo, não sei. Esse processo de gravação, ele é... Tipo, eu tô falando representando as pessoas que não manjam tanto, assim. Tipo, esse processo, ele acaba sendo tão exaustivo que, tipo... Deve chegar algum momento que você tá tão cansado, aí você toca um bagulho e aí, tipo... Você tá tocando daquele jeito que você tá cansado e aquilo fica muito bom. Tem uma história que era do Miranda, sabe? Uhum. Ele tava produzindo o disco do Mundo Livre. E tinha uma música que era... Putz, eu esqueci o nome agora, mas era sobre cocaína. E aí ele falava... Ele dava o nome de uma mulher e tal. E aí ele gravou... O cara lá do Mundo Livre gravou várias vezes. E nunca ficava bom, nunca ficava bom, nunca ficava bom. Tipo, eles passaram a noite inteira gravando. Aí o Miranda contou numa entrevista em que ele falou, então tá, vai lá dormir e depois a gente conversa. Aí, tipo, deu 4 horas da manhã, o Miranda pegou, tipo, acordou o maluco, tipo, quase na paulada e falou, vem cá, canta. E aí, tipo, o cara, ele fala, o cara do Mundo Livre, ele fala que nem lembra de ter cantado, que a voz dele ficou, tipo, muito cansada, assim, como se tivesse acabado de acordar. E essa versão foi pro disco, porque, tipo... Ele achou o tom, tipo, sem perceber, sabe? Ele
da hora.
Cansado, exausto pra caralho. E, tipo, já rolou isso com vocês? E, tipo, vocês estarem tão exaustos ali, gravando negócio e, tipo...
Cara, já, comigo já. Eu tava gravando a banda de um amigo meu e a gente deu a louca de gravar, tipo, um umas 3 músicas assim no mesmo dia, né? De voz, né? Gravação de voz, né? No caso dele. E era um bagulho meio grunge, assim. Chegou no final, velho, ele estava extremamente rouco, assim, tá ligado? Só que a gente não era nenhuma gravação valendo ainda. A gente tava testando algumas coisas e ele estava, cara, muito rouco, assim. E acabou que essa rouquidão dele deu um timbre absurdo pra voz dele, tá ligado?
É o Ed Vader,
que a gente...
Né?
É. E aí a gente falou, caralho, ficou da hora, né? Mas vendo aqui, pra chegar nesse nível tem que ficar rouco, né? Mas acabou que a gente conseguiu esse timbre legal pra caralho da voz dele nessa maluquice aí de ficar gravando exaustivamente, né?
Ah, isso é bem legal, cara, esse negócio de exaustão, assim, porque eu gravei quase todas as vozes... Foram 2 dias que eu gravei as vozes do meu disco, e eu gravei os 2 dias 6:30 da manhã.
Caralho.
Eu fui pro estúdio 6:30 da manhã, porque eu queria um pouco do pigarro.
Tu queria o barítono, né?
É, queria aquele pigarro, assim, sabe? Que acorda cedo, eu gosto bastante. Então, tipo, eu falei, ah, já aproveita e faz tudo. E ficou um resultado, assim, eu não consigo de maneira alguma cantar como... Tem música que, inclusive, eu acho que não ficou tão legal, mas deu sentido.
Uhum.
Assim, o próprio Thom Yorke, do Radiohead, eu tava vendo uma matéria falando que, tipo... Ele vai lá, ele tá na gravação, ele fica dormindo, tipo, ele fica umas 5 horas dormindo.
É, quando ele ouve a própria música, né, ele dorme. sou fãzaço de Radiohead, tá? Então posso zoar eles.
E aí ele acorda, grava, volta a dormir, dorme mais um pouco, grava mais um pouco. Ele tem essa parada de ficar acordando e dormindo no estúdio também, assim, os que eu tava vendo os caras falando, assim, tipo... Acho que, se eu não me engano, a própria Creep, ele dormiu... Meu, absurdo, os caras falaram que ele ficou 7 horas dormindo, os caras gravando vários instrumentais, o cara dormindo, ele foi lá e gravou tipo em um take e voltou a dormir.
Caralho, dá até raiva isso, velho. Parece aqueles mitos do Jared Leto como Coringa, sabe? Parece um bagulho tipo, forçado demais, dá até raiva.
É, então, esse é um ponto que eu queria tomar aqui, né? Às vezes eu acho que esse tipo de coisa acaba virando muito uma jogada de marketing, assim, como foi
Como
foi o Sonic Highways lá do Foo Fighters, tá ligado?
Ah, nossa. Sim, esse aí foi, nossa senhora, exatamente.
Isso pra mim é o cúmulo, tá ligado? Tipo, beleza, as músicas são um pouquinho diferentes, pá, mas, pô, ainda é um disco do Foo Fighters, tá ligado?
Não... Cara, não, pra... não é tão diferente não, cara. É tudo igual, cara.
Acho que isso daí é meio que uma crise de meia-idade, né? Tipo, pô, o que que eu ainda não fiz nessa vida, assim, de... Vou gravar em todos os estúdios, bora.
Eu achei meio... E o problema, assim, não foi assim. Eles gravaram um disco, lançaram um disco, e depois do lançamento do disco, rolou, tipo, uma discussão. Ah, a gente gravou de tal jeito e tal. Não, foi toda a propaganda feita antes do lançamento, né? Então você já fica, tipo, pô... A própria banda Ventre, que não existe mais, né, do Rio, que é uma banda que eu gosto muito, eu tava vendo uma entrevista deles falando... o disco deles, e realmente uma música é bem diferente da outra, assim, em alguns lugares, assim, dá pra ver. Porque eles gravaram em vários estúdios, entre estúdios mesmo, home studios de amigo, porque eles não tinham dinheiro pra gravar o disco. Então o que eles fizeram? Eles pegavam as horas vagas que os estúdios permitiam, tipo, não ia ter ninguém, ia ter um intervalo de tantas horas, eles gravavam. Aí pegavam um pedaço, colocavam, depois ia lá pro estúdio, colocava. E isso, e foram fazendo isso durante meses, assim. E acabou que, realmente, você escuta o disco, você vê diferenças, assim, até grandes. Mas acabou que ficou legal pra caramba, cara. O trabalho de mixagem, depois masterização, conseguiu dar uma unidade mesmo nas diferenças. É bem massa esse disco deles, cara.
Eu acho que talvez seja uma barreira que, com o tempo, as pessoas vão começar a desapegar um pouco, assim, né? Porque a gente que gosta de uns bangs um pouquinho mais underground... Já meio que se acostumou com a estética lo-fi, por exemplo, e hoje em dia eu vejo que a galera, obviamente, né, a gente ainda tá falando de bandas indie, né, e cenário indie, mas eu nunca imaginei que várias das bandas que fazem sucesso atualmente no Brasil iam estar fazendo sucesso justamente pela gravação deles ser extremamente precária, assim, no sentido mais técnico da coisa, e ainda assim, tipo, tem uma repercussão grande.
Uhum.
Vocês acham que o ouvinte comum tá... abrindo os ouvidos pra música não tão processada, não tão comprimida e assim, tipo... Ou vocês acham que isso é um fenômeno meio que pra gente, porque a gente tá nessa bolha da cena,
cara,
alternativa e etc?
Eu acho que é mais pra gente, assim, porque... Assim, mesmo as coisas mais lo-fi, assim, você vê que o bagulho tem aquela... Passa aquele sentimento, né, que você fala, porra, a gravação é um lixo, vai ficar uma merda, né? Tipo, sei lá, não foi... bem gravado, não foi bem mixado. Mas mesmo assim ainda vem o feeling da coisa, tipo, e acho que o ouvinte, assim, ele vai mais sentir o que tá vindo, assim, do arranjo, da obra em si, assim, do que mais da gravação em si. Como a gente tá mais nessa realidade dessas coisas técnicas, acho que a gente fica mais noiado com esse tipo de coisa, assim. Eu não sei se foi esse exatamente o ponto que você tocou, mas minha opinião é essa, minha visão é essa sobre isso.
Mas é engraçado, porque você levantou um ponto que é mais ou menos o oposto, né? Tipo, eu tinha parado pra pensar, tipo, o ouvinte normalmente tá acostumado com música pop, né? Mais processada, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade tão grande do que é processado e o que não é processado.
Sim, 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 exatamente, mano.
E assim, o que eu acho que você falou aí, Daniel, eu acho que é meio cíclico também, assim, porque acho que a gente tá vivendo um momento que até a música mainstream zona, assim, você vê que já é uma master, pelo menos assim, a master já não é mais tão comprimidona, ela já tá mais soltinha, você vê um pouco mais, ela até um pouco mais baixa, você pega grandes artistas assim, você escuta CDs assim diferentes de vários artistas pop, você já vê uma diferença assim. Eu acho que é uma parada meio cíclica, assim, como tinha acabado de vir a possibilidade de volumes mais altos, a sei lá, 15, 20, vai, de 20 anos atrás, rolou aqueles 10 anos de música charutão, né, tudo comprimido e alto pra caramba, a onda charutão, e acho que agora a galera tá percebendo que não precisa ser tanto, dá pra ser menos, aí eu acho que o ouvinte em si, foi o que ele falou, a parada é mais técnica, assim, é mais a gente percebe, e tudo mais, mas tudo tem a ver com o feeling mesmo que ele falou, assim. Eu acabo tendo uma opinião, mas assim, é de acordo com a minha filosofia de gravação, assim. Mas é tudo questão de tempo e tudo mais.
Sim, sim. Tipo, cara, quando eu escuto uma música assim, eu penso, porra, pode não ser o bumbo que eu tô acostumado a ouvir, assim, pode não ser o timbre de caixa que eu gosto, mas se aquele feeling que veio lá do arranjo, lá do take da gravação tocar, mano, acho que, porra.
Ah, com certeza.
Tá ligado? E compensação, né, você vê algumas coisas que são bem tecnicamente bem gravadas, bem mixadas, né, tudo bem equilibrado, que sei lá, cara, não, sei lá, o arranjo não tava tão bom, ou o take não foi tão legal, e a música meio que acabou não passando o que ela tinha que passar, né.
Uhum.
Pedro ia falar alguma coisa?
Não, eu só ia falar pro Heitor que talvez ele tenha que dar uma mastigada em tudo que ele falou, porque tava usando uns termos mais técnicos e talvez quem não estiver ouvindo não dava pra entender muito bem.
Eu até pensei no meio, mas eu falei, vou finalizar o raciocínio que senão eu me perco. Assim, é o que eu falei da mix charutão, assim, tudo mais, a master charutão, assim, que a gente fala, porque quando, pra gente conseguir mais volume, né, a gente tem que comprimir mais o áudio. E quando a compressão do áudio, a gente acaba perdendo um pouco da dinâmica ali e tudo mais, as coisas acabam soando mais uniformes, assim, os volumes, assim, meio grosseiramente falando.
É, então, pra contextualizar um pouco isso aí, né, isso veio muito com a demanda mais recente, né, de música portátil, né. Não é tão recente assim, né, já vem uma cota.
Tem uns 20 anos aí já.
É, então, mas hoje em dia, tipo, o ouvinte geralmente acaba ouvindo a música, como ele falou, no transporte público, na rua, no fone de ouvido. Se você já tentou, tipo, sei lá, ouvir um CD de rock progressivo no ônibus, você vai ver que é meio impossível, porque tem as nuances. Tenta ouvir música clássica também. Então a música pop cada vez mais foi atingindo alturas ridículas pra você, não importa onde você estiver, você conseguir ouvir. E isso gera até tiveram um debate sobre perda de audição, pra você ver o nível sério da coisa. Se você quiser ter uma noção disso, procura o CD Death Magnetic do Metallica, que foi extremamente criticado quando saiu na época, porque ele foi o CD mais alto de todos, né? Tava meio que aquela guerra de loudness war, né? Eles chamaram de quem fazia o CD mais brutal e, tipo, esse CD foi meio que o ápice, assim, da coisa.
É, e hoje também, tipo, a galera também tá meio que desligando disso, né? Como o Heitor mesmo falou, porque, porra, o Spotify, por padrão, você já vê aquele normalizar volume, né? Tipo, então, a pessoa vai... Pô, Spotify acho que hoje é o principal plataforma de consumo de música, né? Uma das mais... Por padrão, o bagulho já vem normalizado, né? Então, eu acho que isso também, com essa geração de agora, assim, a galera tá meio que, porra, não se importando tanto, assim, com isso. Tanto é que, por exemplo, quando eu trampei lá no estúdio do Marcão, lá, os caras, mano, já tinham puta história no áudio, assim. Os caras já, mano, já trabalhavam bastante tempo com música. E eu perguntava algumas coisas mais técnicas, assim, de masterização, por exemplo, assim, e eles falavam, cara, hoje em dia não... Você fica muito bitolado em quantos dB, assim, você vai deixar muito a sua master, assim. Se tiver alto, beleza, tá ligado? E, assim, não extremamente alto, né, mas se tiver ali razoável, tá ok, né? Então eu acho que, por causa dessas plataformas digitais, assim, também deu uma... quebrada nisso.
É, foi o que o Daniel falou, por exemplo, você vai ouvir um rock progressivo, uma música clássica, pô, tipo, não tem como o bagulho ser absurdamente alto, do comprimento, uhum. Você vai matar a música, assim,
vai
sabe?
Matar tudo... as no...
é, e eu acho que isso foi que você até falou aí, tipo, hoje em dia a galera tá mais sossegada quanto a isso. Por exemplo, eu tenho alguns artistas pop, assim, que eu gosto bastante, assim, que eu tenho ouvido ultimamente, tem a Maggie Rogers, né, e a Billie Eilish, as duas eu gosto bastante.
Achei que você ia falar do cara do One Direction já.
Não, o Harry Styles também, boa, coloca ele também, eu acho incrível o trabalho desse solo, tem o disco, inclusive, comprei o disco, tá aqui em casa, vai os três.
Tem que então. Completar, né?
Mas enfim, tem o disco também aqui, mas enfim, esses três, vai, a da Billie Eilish, Harry Styles e o... Meu, são... Eu tenho dois deles e assim... Você escuta, assim, é nítida as diferenças de masterização. Pô, do Harry Styles, então, tem música dele que é extremamente solta no disco, assim, sabe? E é uma parada popzona, mainstream, distribuído pela EMI, sabe? Então, tipo, eu acho que hoje em dia já acabou, ainda bem, a Loudness War.
Uhum. Sim.
Tipo, mas voltando a esse lance que a gente tava falando ali agora há pouco, nesse lance comercial, nesse marketing que os artistas fazem no... Na lance da produção, na gravação, vocês como músicos e tal, vocês caem nessa história? Tipo, vocês ouvem uma história como, sei lá, todas essas que a gente citou, dos caras gravando e tal, do cara do Radiohead entrando em coma pra gravar a música. Vocês acham que isso cola, tipo, pra vocês? Ou, tipo, sei lá, porque, por exemplo, eu tenho uma história do Pink Floyd, quando eles estavam gravando o Wish You Were Here, que eles estavam gravando Shine On Crazy Diamond, que era pro antigo vocalista, o Sid.
Ah, esse história é incrível.
Eles não viam o Sid há muito tempo. E aí, no dia que eles foram gravar essa música, dizem que o Sid apareceu um cara gordo, careca, que tipo, eles não sabiam quem era. E aí, depois eles descobriram que era o Sid e tal, quase um fantasma, tá ligado? Tipo, toda vez que eu ouço a música, isso ainda, tipo, pesa, né? Esse marketing caiu direitinho, ele pesou. Eu dou um valor muito maior, assim, pra música do que antes, assim. Vocês, como músicos e tal, vocês caem nessa?
Ah, meu, depende muito, né? É que nem aquelas coisas de filme, né? Aquelas histórias, tem um fantasma no set de... Qual que é mesmo? É do Mágico de Oz, né? Eu não sei, mano. É o tipo de coisa que acaba agregando, né? Esse tempero extra, assim, mas... No fundo, eu não, sei lá, importa tanto assim, sabe? Tipo, eu acho que é o tipo de coisa que acaba virando meio que uma lenda mesmo do bagulho. É que nem o lance lá do... Falei do Mágico de Oz, né? Da Dark Side of the Moon. Também tem aquela pira lá com 2001 Odisseia no Espaço. Eu sei lá se é a história de roqueiro das antigas, né? Ou se rolou mesmo, mas... Às vezes, depende muito, né? Tipo, que nem eu tava vendo do OK Computer, né? Que Tom York falou que fantasmas falavam com ele de noite, né? Que eles estavam gravando numa casa gigante lá, numa mansão. Tipo, sei lá, mano. Eu acredito que ele ouça vozes, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas se ele ouviu mesmo ou não, aí sei lá, velho.
Eu já sou mais parecido com o Pedro. Eu caio em todas, acho incrível todas. Gosto de ouvir todas, acho que todas agregam, adoro ouvir todas. Eu não acho que é tipo Mr. M revelando os segredos, não. Eu acho incrível. Eu tenho um livro do Bob Dylan aqui que todos os discos dele são comentados e tem as fichas técnicas e tem comentários dele mesmo sobre a gravação. Eu acho incrível, sendo verdade algumas ou até mais incrível quando eles mentem também. Eu acho genial, eu adoro quando o músico faz o jornalista de bobo. Enfim, eu acho que todas as histórias são válidas e gosto bastante de ouvir todas.
Então é isso aí, galera. Valeu todo mundo que ouviu até aqui. Valeu, Manieri. Valeu, Valim. Espero que vocês se tornem aí, conforme os temas forem surgindo. Se eu achar que é um tema da hora de vocês participarem, eu chamo de novo. Desculpa, Pedro. A gente acabou falando muito mais dessa vez. Eu deixo você escolher o próximo tema.
Tudo bem.
Próximo
tá tudo
tema
bem.
Você vai palestrar aqui pra gente.
Próximo tema vai ser disco de vinil, então, hein?
Demorou. Valeu todo mundo aí. Boa noite. Curtam a page aí. Espero que a gente tenha uma page. A gente tá enrolando pra fazer, mas... É isso aí, boa noite. Isso foi mais um Samba Songcast.
Valeu, galera. Boa noite.
Valeu.
É isso aí, velho.
Aí o Manieri tá aí pra confirmar aí pra gente se é verdade que o Daniel grava pelado as músicas da Scuba Divers ou não.
Cara, isso aí não é nada, velho. Falou muita coisa pior aqui. Isso aí, mano, ele chegou no primeiro dia, assim, no primeiro take ele já tava assim. Eu falei, ah, chega no final, mano. We'll be right back.